No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini. Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018. No Jornal da CUT de hoje, mulheres da CUT vêm com tudo em 2018. Jornada Especial de Lutas começa neste sábado com um evento em São Bernardo do Campo. E ainda, novo presidente do TST assume na segunda-feira. CUT e centrais esperam novos ares na corte. Você confere agora no Jornal da CUT.
Rádio CUT, www.cut.org.br.
Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e em 2018 a CUT e entidades que defendem os direitos das mulheres vão realizar uma jornada em defesa da democracia e por direitos. Essa jornada tem como eixos a defesa de Lula e de eleições livres, a defesa da Previdência, a revogação da reforma trabalhista, a intensificação da defesa dos direitos das trabalhadoras domésticas, a valorização do salário mínimo, né, a luta pela valorização do salário mínimo, pelo direito ao próprio corpo, por um Estado laico contra a PEC 181, contra o retrocesso das políticas públicas e, fundamentalmente, contra todos os tipos de violência contra a mulher, inclusive no ambiente de trabalho. A gente está falando aqui sobre assédio moral e assédio sexual. Todas essas pautas têm como consequências, têm como vítimas maiores as mulheres. Eu estou aqui com a secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CUT, a Junéia Martins Batista, que vai falar para a gente sobre essa jornada. Junéia, como está sendo organizada essa jornada? Quais são as ações que vão ser feitas esse ano?
Oi, André, boa tarde. Primeiro dizer que a ideia da jornada parte muito da CUT São Paulo, as companheiras da CUT São Paulo, e a Marcinha está aqui, ela vai falar um pouco sobre isso. E nacionalmente nós estamos coletando com as companheiras nos diferentes estados as mulheres que estão se organizando já para o 8 de março. A jornada especificamente são as mulheres aqui de São Paulo que estão organizando, que começa o lançamento no sábado, dia 24, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, mas eu acho que eu deixo isso para a Marcinha falar o que vai ser essa jornada, qual é a ideia dessa jornada. Mas nacionalmente, no Brasil, as mulheres estão se organizando, já fizeram algumas coisas, por exemplo, as mulheres do Nordeste, em Pernambuco, fizeram o bloco Cutucando, que já era uma denúncia contra a perda de direitos, em defesa da democracia, pelo direito do Lula ser candidato, né? Então as mulheres pernambucanas já lançaram um bloco de carnaval que elas fazem o Cutucando todo ano. Outros estados, a Bahia, por exemplo, elas estão muito organizadas, focando o Fórum Social Mundial, que vai ser sediado na cidade de Salvador. Outras mulheres, por exemplo, Minas Gerais, as trabalhadoras rurais, vão estar muito trabalhando em conjunto também com o movimento feminista e com as mulheres da CUT. Rio de Janeiro, as mulheres também estão em debate. Enfim, as grandes capitais, né, por exemplo, o Espírito Santo, vai fazer uma audiência pública 2 dias antes do 8. E a ideia é que a gente intensifique, que esse 8 de março seja muito maior e muito mais, tem uma visibilidade muito maior do que foi o 8 de março de 2017. Que
Em 2017 foi grande, né?
Em 2017 foi um ato considerado mundialmente por vários lugares, várias atividades. Eu tive mesmo participando de uma reunião no Vaticano ano passado e foi muito interessante ouvir, né, de um dos cardeais que é ligado diretamente ao Papa. Ele começa, é um professor da Universidade de Roma, ele começa a dizer que 2017 começou diferente porque as mulheres impulsionaram, né, a virada, né, para a revolução no mundo, né, que foi a denúncia da questão muito forte do feminicídio, que é o que nós mulheres, só pelo fato de ser mulheres, a gente sofre violência de todos os tipos, inclusive sendo mortas, né? E aí ele coloca isso que já começa lá nos Estados Unidos de Janeiro, com a posse do Trump, depois as argentinas, as polonesas, e nós no Brasil não podia ser diferente também. A gente realizou um grande 8 de março em 2017, porém, as políticas neoliberais continuaram, porque a gente está vivendo sob um estado de golpe, sob um estado de exceção, eu diria até agora o início de ditadura militar com a intervenção no Rio de Janeiro. E a gente está trabalhando muito, né, no Brasil afora, para que a gente tenha um 8 de março muito maior do que foi o 8 de março do ano passado.
As políticas neoliberais, os ataques aos direitos das classe trabalhadora continuam e as mulheres são vítimas potenciais, são as maiores vítimas, né? Eu queria que dentro desses eixos fazem parte da jornada 2018, o que você destacaria, né? O que você destacaria realmente como uma das lutas principais dessa jornada?
Eu acho que tem três coisas importantes. O primeiro que é num eixo, num sub-eixo. A gente garantir que a gente tem eleições livres de fato e que dentro desse eixo que Lula tenha direito a ser candidato. Né? A segunda coisa mais importante para nós agora é uma coisa que de fato já existe, que é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que foi promulgada 11 de julho e passando a valer a partir de 11 de novembro, ela traz situação para a vida das mulheres que vai ter um retrocesso na vida das trabalhadoras domésticas, na vida das trabalhadoras rurais e na vida das trabalhadoras urbanas. Somando toda essa questão, a gente diria que a reforma trabalhista com esse pacote neoliberal é o segundo ponto mais importante. O terceiro aspecto que é importante para o 8 de março, que a gente pode colocar no meio disso a questão da violência contra as mulheres e a questão da PEC 181, que a PEC 181 foi pensada para resolver uma distorção e no final eles acabaram colocando no meio dessa PEC não se pode praticar o aborto desde a concepção. Então, eu acho que os três pontos principais que a gente está colocando são pontos que envolvem, né, a questão da democracia, que é a primeira parte, quando a gente coloca sobre a questão do direito de eleições. A segunda parte é quando a gente fala dos reflexos das reformas na vida da classe trabalhadora. E o terceiro é a questão do direito ao nosso corpo.
Tá certo, Junéia. Agora eu vou conversar com a Márcia Viana, que é secretária da Mulher Trabalhadora da CUT de São Paulo, que vai falar justamente sobre esse ato de lançamento da jornada, que já acontece nesse sábado, dia 24, lá em São Bernardo do Campo, né? Como é que vai ser esse ato? O que você tem para contar para a gente sobre ele?
Esse lançamento em São Bernardo, agora no dia 24, foi uma discussão dentro do grupo do nosso coletivo de mulheres da CUT São Paulo, de fazer alguma coisa, de passar da discussão do 8 de março, né? Que nós precisávamos fazer realmente um debate com as mulheres. E aí a gente tirou essa jornada até o dia 1º de maio. Então o lançamento acontece agora, no dia 24, no sábado agora. E é extremamente importante. O objetivo dessa jornada é a gente dialogar com as mulheres de diversas regiões do nosso estado de São Paulo. Debater a questão dos retrocessos que aconteceram em relação às reformas trabalhistas, em relação ao desmonte das políticas públicas, que afetam diretamente a vida das mulheres trabalhadoras, né? Então, o lançamento nesse sábado agora, nós estamos já confirmados, tem a companheira ex-ministra Eleonora Menicucci, tem também a Juliane Furno, que vai falar os impactos da reforma da Previdência Trabalhista na vida das mulheres. Esse lançamento é para a gente realmente dar uma levantada nas mulheres. Nós precisamos fazer esse debate nos mais diversos locais.
Bom, a jornada começa então dia 24, agora no próximo sábado, em São Bernardo do Campo. E ao longo das próximas edições do Jornal de Rádio da CUT, nós vamos abordar mais questões, né? Vamos trazer aqui mais convidadas para falar sobre a jornada, sobre a luta das mulheres. Então eu quero agradecer aqui a Junéia e a Márcia pela participação. Muito obrigado.
Jornal da CUT.
A CUT Paraná já marcou a data da próxima pedalada pelo fim da violência contra a mulher. A atividade faz parte do calendário oficial de eventos da Central e também é parte das mobilizações do Mês da Mulher. A sexta edição do evento acontece na manhã deste domingo. A secretária da Mulher Trabalhadora da CUT Paraná, Ana Célia Azevedo, explica que as ciclistas vão seguir da Praça Santos Andrade até o Parque Birigui. Serão 4,5 km de pedalada. E esse pedal, como dizem os ciclistas, é uma forma de chamar a atenção da sociedade para a luta das mulheres. Durante a pedalada, atividades especiais vão acontecer, como sorteios de brindes e a venda de tradicionais camisetas do evento, que acontecem em diversas cidades do Paraná todos os anos. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem uma taxa de quase 5 assassinatos por 100 mil mulheres. Esse índice deixa o país na quinta colocação entre os 83 países avaliados. A dirigente da CUT ainda cita que os dados sobre estupros também são exorbitantes. Uma mulher é violentada a cada 11 minutos. E para trazer essa situação mais próxima da realidade, para mostrar para a sociedade, durante a pedalada serão lembradas as meninas Tainá e Raquel, ambas brutalmente assassinadas e cujos crimes permanecem até hoje sem solução.
Em ação.
Sindicalistas da CUT e demais centrais sindicais visitaram na quarta-feira o ministro do TST, João Brito Pereira. Na próxima segunda, ele assume a presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Os dirigentes esperam mudanças na gestão da corte, considerada conturbada durante a liderança do atual presidente Ives Gandra Martins da Silva Filho. O presidente da CNM CUT, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, Paulo Caires, considerou positiva a abertura ao diálogo, que não acontecia com Gandra Filho. O dirigente considerou que serão novos ares no TST. Ele relatou que a mensagem levada ao futuro presidente do TST é de que trabalhadores querem estar presentes, mostrando suas dificuldades e suas contrariedades com as mudanças na legislação. O atual presidente do TST apoiou o projeto que resultou na Lei 13.467, a reforma trabalhista. Se acompanhou, inclusive, aqui no Jornal da CUT, um outro embate entre as centrais e entidades que defendem os direitos dos trabalhadores com o Ives Gandra Martins da Silva Filho sobre as revisões das súmulas. As súmulas servem como referência para juízes decidirem sobre pontos que não estão na CLT. Gandra queria alterar essas decisões sem nenhum debate para adequá-las à reforma trabalhista, tirando ainda mais os direitos dos trabalhadores. Segundo Paulo Caires, as centrais vão formar uma comissão permanente para acompanhar de perto esse debate. A posse de Brito Pereira está marcada para as 17 horas desta segunda-feira.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, rádio online, distribuição, agência Rádio Web, colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho você tem no www.cut.org.br. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um bom fim de semana e nos falamos na próxima edição do Jornal da CUT. Até lá!